Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Não a cara luzia de pentear os cabelos que, depois de vendidos, eram tratados com maior carinho, quando chegou Raulino, conduzindo a trouxa de mantimentos e uma grande cabaça d'água. Muito bom dia, Saluzia. Bom dia, seu Raulino. Você vem hoje carregado. É que aumentei a trouxa com a cabaça e contrapeso que lhe mandaram.
Sim, Arsim. Meti os pés da rede quando vinham quebrando as barras, imaginei-me que vocês estariam carecidas d'água. Como estou morando agora na cadeia nova para botar sentido nas obras, de noite, enchi a cabaça na jarra e fui à cidade receber as rações porque as do armazém da comissão são melhores e medidas com lavagem. Foi uma lembrança mandada por Deus, porque chegando lá, topepei na pó o Alexandre. Em Aixan, em carne e osso. Depois de dar-lhe mão de amigo, pedi-lhe que me aviasse de depressa para poder eu chegar aqui cedinho. Ele, meio banzeiro, perguntou por vosmecê, pela tia Zefinha e pelos outros conhecidos. Coitado! Está branco com a cara encerada que mete Dover, tão desfeita uma criatura que vendia saúde. Está doente? Como quem passou obra de um mês enterrado naquela prisão porca e fedorenta que mais parece um chiqueiro que morada de cristãos. Mas a demora foi dar notícias de vosmecê? Ficou ligeiro e alegre que não parecia o mesmo. Mediu a um modo de falar. Fez a óleo as rações. Era o que amava. Ele era uma banda e eu pela outra. E não fomos mais longe que já era uma dor de consciência. O homem quer bem a vosmecês mesmo de verdade. Fez perguntas e rebê perguntas. Que se fazia do puxado da tia Zefinha. Se as Luzia ainda estava na obra. Se passou lá trabalhando o dia de ontem. Um horror de coisas que fui respondendo só para dar-lhe gosto. Agora estamos quer. Há males que vêm para bem. Melhorou no emprego e recebeu uma dinheirânica a cabelo. Luzia desembrulhava os gênios e os arrumava, aparentando indiferença à loquacidade de Raulino, que falava pelos cotovelos. Os sertanejos ladinos são, em geral, admiráveis narradores, de imaginação acesa, fecundos em descrição, cujos menores entes são debuchados com vigor. Que é isso? Perguntou Luzisto, indicando um guardanapo de linho amarrado nas quatro pontas. Isto é pães, respondeu Raulino. Quando eu vinha vindo, a dona do promotor chamou-me e deu-me essa frouxinha, dizendo por aqui assim. Leve isto para Luzia, seu Raulino. Diga-lhe que estou muito agradecida pelo trabalho da roupa para os pobres, uma perfeição de costura. Diga-lhe mais que apareça. Desejo muito ver os mitos cabelos. Luzia baixou os olhos e estremeceu ligeiramente. Ora, continuou o sertanejo, eu não entendi bem o que a dona queria dizer. Mas fiquei imaginando que também gosta, como todo mundo, dessa sua cabeleira com comparando mal, parecida com as das mães d'água zentadas, lavando-se na lagoa em noite de luar, com os cabelos de vara e meia boiando e embaraçando-se nos aguapés cheirosos, como eu vi com estes olhos, que a terra fria há de comer, de uma feita, que eu estava de tocaia, esperando patarrões brabo. A noite estava clara que nem dia. Cansado de esperar e resfriado pela fresca do sereno, passei por Omodorra. Quando dei fé, ouvi o barulho de um corpo espalhando a água, levei a lazarina à cara, pensando que eram os patos, e a papocar fogo. Divulguei, então, o corpo de uma mulher, molhado e adandando-co como uma marreca. Ainda fico frio quando me lembro dessa visagem. Os meus cabelos se arrepiam como o espinho de quandu. Quis gritar, mas tinha um nó na garganta. Passou-me uma névoa pelos olhos e deixei cair a espingarda. Quando dei acordo de mim, afirmei bem a vista para ver o que era. A lagoa estava serena como um espelho. Tudo quieto. Só ouvia sapos ateimando, foi, e os cururus roncando. Não quis mais saber de histórias, apanhei a arma e meti o pé na carreira. Só tomei fôlego quando avistei a casa. Saluzia modo se não me acredita. Luzia sorriu com branda irônia. Pois fique sabendo, continuou Raulino. Como com muita convicção que não foi só a mim que ela apareceu. O Isidro, rapaz destemido e caçador de fama, também viu a mãe d'água de uma feita que estava atarrafiando curimatãs. Por sinal que não apanhou uma triste piaba naquela lagoa, que tinha mais peixe do que água. Voltou da pescaria com as mãos abanando capiongo, meio leso, e contou o caso à noiva, moça falando com devido respeito, bonita como uma imagem. Ela ficou desconfiada e quis, por fina força, fora de horas, a lagoa. O rapaz fez-se todo o possível para tirar-lhe a cabeça semelhante doidice. Disse-lhe que era um perigo, que as mães d'água são ciumentas das moças que estão para casar, que houvera muita desgraça por causa disso. Pediu, rogou por tudo, quanto havia de mais sagrado. Ela prometeu não ir, mas cada vez mais desconfiada teimou, porque mulher, quando malda, não chega ao moirão com duas razões. Fugiu de casa quando estavam todos recolhidos e foi à lagoa.
Não, nada.
Não esqueceram por falta da moça. Foi um Deus nos é acuda. Ninguém dava notícias dela. O novo ficou como um doido, mas, lembrando-se da história da mãe de água, pôs-se a rastejar e encontrou o rastro da chinelinha da infeliz, bem marcado no caminho orvalhado. Acompanhou-o com outras pessoas, também rastejadoras, e foram bater na beira d'água. Estavam imaginando no que teria acontecido, quando ouviram uma risada de mangação. Pensaram que era a moça escondida para zombar deles. Bateram mato em redor, o pacoval, cheio de ninhos dos jazulões e paparrós. Nada, os passarinhos fugiam espavoridos, e um bando de garças, alvas como capuchos de algodão, voava remando no ar. Os homens olharam uns para os outros sem saberem o que fizessem. O Isidro, mais morto do que vivo, numa aflição de metedó, encarou na água como se quisesse ver-lhe o fundo. Quem dera risada, aonde fora a moça parar. Onde se escondera, o rastro ali estava provando que ela não voltara para trás.
Mas é verdade isso, inquiriu Luzia, com terror.
Acredite, como se estivesse vendo. Eu não sou homem de inventar, nem de dizer uma coisa por outra. Ouça o resto. Um vaqueiro velho foi buscar uma cuia. Pregou dentro uma vela acesa e largou em cima d'água. A cuia vagou à toa de um lado para outro, conforme aprovava o vento. Foi, depois, seguindo para o centro, até que ficou parada obra de 50 braças de distância. Nisto Isidro, num abrir e fechar d'olhos, tirou o gibão de couro e largou o braço na água. Chegando ao lugar onde a cuia estava parada, mergulhou. Nem gosto de me lembrar. Num instantinho voltou à flor d'água, tomou o fôlego e mergulhou outra vez. Quando deram fé, ele surgiu com um corpo nos braços e nadou para a terra como um desesperado. Vinha como um bicho feroz, aquejando, enlameado, coberto de ervas e raízes encharcadas. Os outros foram ao seu encontro para ajudá-lo. Trazia a noiva morta. Os olhos azuis da defunta estavam esbugalhados e vidrados. A boca meia aberta parecia querer falar. Tinha as mãos juntas sobre o peito aqui, lá nela aqui, e amarradas em nócego, com as duas tranças de cabelos loiros, compridos como seus, a Luzia. Que desgraça! Morreram-os! Que ciúmes! Foi afogada pela mãe d'água. A malvada amarrou-lhe as mãos para que a pobre se não pudesse salvar, pois nadava como uma piaba. Era dela a risada que ouviram, ria da sua obra maldita.
Depois dessa tragédia, dos comboeiros que na mesma banda se passam de noite pela beira da lagoa, ouviram arrepiados de medo aquela risada medonha.
E Subuzão? Disse do quarto a velha, atenta à história.
Ah, tia Zefa, vosmecê estava acordada. Desde madrugada.
Buzão ou não ponderou Raulino o caso herdadeiro. Quando a gente não pode explicar as coisas diz que é buzão. Mas o fato é que há no oco deste mundo velho muita coisa, que nem doutores nem padres conhecem. E com esta vou andando. Habituada às histórias extraordinárias do imaginoso sertanejo, Luzia experimentou, todavia, forte ababalo, ouvindo a reprodução da lenda. Sempre viva nas recordações da infância, dura quadra despercebida, de gozos facilmente olvidados, porque é bem verdade que só o sofrimento tem o poder de cavar na memória sucos indeléveis. É por isso que há estranho encanto, espécie de amargura e de saudade em exumar tristezas, em reviver lances de desgraça, como narrar crises de moléstia, lutas entre a vida e a morte, os dissabores, as desilusões, as mágoas suportadas com resignação, com heroísmo, se nos afevigoram obstáculos transpostos, vitórias alcançados contra a fatalidade, os cruéis inimigos ocultos, intangíveis, a maneira das tirânias onipotentes das forças misteriosas que engendram, nas terríveis profundezas do infinito,
calamidades,
os cataclismos e os assombrosos fenômenos que assinalam o eterno combate entre o que destrói e o que produz. Espere pelo café, seu Raulino, disse Luzia. Estava quase requerendo, tornou o sertanejo. Por essa bebida, sou como macaco por banana. No tempo da fartura, eu era capaz de tomar uma canada de café por dia. Não viu, Terezinha? Nem não pensei que ela estava aqui. Esperei-a toda a noite. Deixe estar que aquela não se perde com duas razões. Sempre estou com cuidado nela. O Alexandre disse-me que ela esteve com ele desde que foi solto até a tardinha, quando deixou com promessa de se encontrarem hoje. Aqui? Exclamou Luzia alvoroçada. Pelo menos. Foi o que ouvido da própria boca dele afirmou Raulino, tirando uma grande pitada de caco do coimboque de chifre de carneiro. É para dar que pensar, observou a velha. O mais certo considerou Raulino é ela fiafidando no quarto da gangorra, pensando, talvez, que preso Crapiúna, vosmecês não precisassem mais de companhia. Poderiam dormir descansadas sem receio de alguma traição do excomungado. Se soubesse onde era a casa, iria buscá-la. Tanta falta me faz. Coda. Aquilo só é ruim para si. É pena essa Luzia, porque ela teve bons princípios e foi bem afamilhada. Mas caiu-lhe em cima desgraças. Eu também tive a mesma sorte. Meu vós-avó geram-se de consideração, bem arranjada. Como me vê, poderia comer em prato de ouro, se não. Para que lembrar tristezas que não pagam dívidas? Tive currais cheios de vavacas de leite. Apanhava meus 80 bezerros por ano, possuía bons cavalos de sela. E o demônio, em figura de mulher, levou tudo. Hoje, andando a trabalhar para não morrer de fome, com vergonha de me dar a conhecer a parentalha que tenho aqui mesmo em Sobral. Fui nascido e criado na ribeira do Jaguaribe. Ainda é do meu sangue essa gente de Xerez. Somos todos Furna. Que feio nome. É meio esquisito, mas é de gente muito graúda, de muitas posses e honrarias, espalhada por estes sertões numa parentalha, que nunca mais se acaba, como a gente dos olhos d'água do pajé, os rochas e os cavalcantes. Agora vou mesmo que já tocou a primeira vez da missa do dia. Se mãezinha tivesse com quem ficar, iria também à missa. Não seja essa dúvida, filha, observou a enferma. Basta que me deixes ao alcance da mão um caneca d'água.
E vou mesmo.
Há muito que não piso na igreja. É mesmo um pecado. Raulino despediu-se sorvendo com estrépito outra pitada e partiu no seu passo de andarilho, bamboleando num choto moime o corpo erecto e musculoso. Preparada a refeição da mãe, Luzia ataviou-se com o seu melhor vestido, um roupão de caça lisa, que amarrado à cintura lhe desenhava as formas graciosas, e saiu na direção da cidade. Não era missa um pretexto para sair, mas a profundo sentimento religioso se aliava à casca inocente de exibir os belos vestidos, as últimas fantasias da arte decorativa da mulher, importadas do Recife, uns trajes vaporosos de renda e cambraia feios, com requintes convencidos de elegância, com raro gosto, pelas adoráveis criaras que o vestiam. Nada havia de censurável em que as moças da cidade, metidas durante toda a semana em casa, ocupadas em trabalhos sedentários de renda e labirinto, se desforrassem desse retretraimento nas festas religiosas, cebradas, sempre, com um extraordinário esplendor. Imitando a genrica Luzia, além do intuito de cumprir um piedoso dever, nutria a esperança de encontrar Terezinha ou Alexandre, obter notícias deles, ou, pelo menos, encurtar a distância que os separava. Ao passar pela rua do Menino Deus, ela esmorceu a marcha, aproximou-se do armazém da comissão e olhou atentamente para dentro, erguendo-se nas pontas dos pés, para ver, através da multidão de indigentes, aglomerados à porta, a criatura querida. Quando avistou a cadeia, cujas grades negras estavam cheias de presos amaciados e lívidos, sentiu-se a moca cortada de terror. Crapiúna estava ali dentro, como fera cativa, devorando-a, talvez, naquele momento, com os olhos injetados por uma congestão de cobiça e raiva impotente. Moça, disse um menino que se aproximou dela correndo. Ali tem um preso que quer falar com vumecê. Luzia repeliu, com um gesto nerd de negação, perto do pequeno que insistia no chamado, e apressou o passo para distanciar-se da sinistra prisão, onde uma voz rouca e vibrante, como um rugido a voz de Crapiúna, brada a suplicante e amaldiçoava. Luzia, Luzia. Meu coração, meu amor da minha alma, tem pena de mim. Perdoa-me pelo amor de Deus, vem. É um instantinho. Não te farei mal. Vem, só duas palavras. Ah, não me ouves, não queres saber de mim. Mulher do diabo, deixa estar safada amaldiçoada, que não ficarei preso toda a vida. Nem que tu vás para o inferno. O soldado gritava, estorcia-se delirante, agarrado às enormes barras de ferro do portão, brandindo-as, abalando-as com inútil esforço para quebrá-las, arrancá-las dos gonzos chumbados ao portal de granito. Perseguida pelo eco dos brados, insânia desesperada, ela penetrou no templo, como num abrigo inexpugnável, defeso à maldade humana,
a curiosidade vexatória daquela gente que, lá fora, a considerava criatura impassível de coração, e se apidava do prisioneiro, cuja dor feroz lembrava a simpatia dos grandes infortúnios. A imensa nave da matriz desbordava de fiéis, amontoados, em confusa massa inquieta, alumiada pelos jorros de crua luz, que se projetavam da arcadas laterais, recentemente rasgadas nas formidáveis paredes de pedra e cal, sobre os mantos alvíssimos das mulheres ajoelhadas. No fundo resplendia a Capela Amor, o tabernáculo, esculpido pelo cinzel do mestre João Francisco, o entalhador, com duas séries de elegantes colunas coríntias, enleadas de parreira, a vinha do senhor, e rematadas de folhas de acanto, todas brancas, de figos doirados e sustendo a arquitrave e a curva do arco que moldurava a grande tela de bindize, a Assunção de Nossa Senhora. Mais abaixo, dominando a banquete de prata maciça e os bustos dos apóstolos, emergia, dentre palmas, dentre flores, a imagem da Virgem da Conceição, a padroeira da cidade, coroada de ouro, de pau-rarias, quase escondida no amplo manto de veludo azul, marchetado de estrelas, bordado com carinho pelas orfas da Casa de Caridade. As chamas dos círios nasciam em toosa claridade da manhã, como pálidas placas, dissolvendo-se em tênues fios de fumo, assumirem-se no ambiente saturado de incenso e de um odor agro de cera derretida. Luzia sobressaltada pela imprecação minaz do soldado, cujas palavras brutais lhe contundiam o cérebro, pensara encontrar na casa de Deus, aos pés da Mãe Santíssima, refúgio e conforto à sua alma atribulada. Mas ali mesmo a perseguia a protévia da multidão. De pé hesitante na escolha do lugar para ajoelhar-se, era alvo de olhares, que a lapidavam, trocados entre as mulheres, que desembuchavam a malícia atroz dos ruins sarcasmos. Uma crispação de surpresa, de curiosidade assanhada agitou a onda viva que a cercava. Raparigas e meninas matronas e velhas fitaram-na com a insistência, imobilizadas de pasmo, e de boca em boca perações de derrúpio, murmúrio, cochichado de todos os lé a Luzia. Luzi. A Luzia homem. Prostrada à meia sombra de um confessionário de jacarandá, salientemente adornado de arabescos estranhos, absorta em sincera prece, ela ouviu a missa, celebrada pelo vigário Vicente Jorge de Souza, cuja voz sonora e forte, recitando as orações do ritual, dominava os pigarros, as tosses incontinentes e o choro clássico das crianças que aguardavam o batismo, ocultos sob os lençóis das mães, que ali mesmo amamentavam. Rezou pela mãe trevada por Teresinha, rendeu graça a Deus pela litação de Alexandre, e quando se ergueu a hóstia, ao ruído de peitos percutidos, do som argentino da campainha, tangida pelo sacristão José Fialho, um velho doce e respeitável, pediu ao Deus sofredor e resignado, ao Deus de amor e misericórdia, como Jesus pedira ao Papai Celestial perdão para os algozes que o flagelaram e o crucificaram, se apiedasse do infeliz soldado, vítima da insânia de uma paixão brutal. E, como se esse generoso impulso rompesse os diques a inefável ao caudal de consolação, sentiu-se alvoroçada de suavíssima alegria, desse gozo incomparável da alma purificado, expungida das sombras do remorso. Seus olhos, fitos no doce semblante da imagem da Virgem, e aljofraram de pranto, lágrimas de reconhecimento, porque Deus se compadecera de Luzia homem, ouvir a sua prece. As últimas palavras do sacerdote, recitando de cor o Evangelho de São João, os fiéis se ergueram com sussurro. Espraiaram-se pelo patamar, sob um som intenso, e se dispersaram em todas as direções, descendo pelo suave declive do cúmulo, onde se ergue o templo, acrópole da cidade. No átrio, do lado da pia d'água benta, bela concha de Lhós, erecta no centro da pequena capela consagrada a São João Batista, dezenas de mães pedosas esperavam o batismo dos filhinhos. Crianças sadia, nedes, sorridentes, espantadas cães, pequeninos seres infumoribundos, moitqueletes e arrocheados, mal podendo emitir lamentoso vagido. Do outro lado, reunidos em grupos, estavam os nubentes rapazes e moças de olhos baixos, confusos, vichados como delinquentes de amores criminosos, vindo pedir absolvição ao sacramento. Luzia permaneceu, no recinto sagrado, ajoelhada, até que se esvaziou a imensa nave, quando se dispunha a sair, foi atraída pelo choro das crianças e no doloroso contraste das venturosas e das mães aflitas. Umas, radiantes de amor, outras tristes. Acabrunhadas de mágoa e mando, desenganadas, as inocentes vítimas, para as quais a água lustral seria a extrema unção. Se lhe fosse dado, pensava ela casar como aquelas ditosas moças,
reales o supremo anelo da mãe doente, se o seu amor fosse como o daquelas mães, matronas beneméritas, sorrindo aos filhos vigorosos, abençoado por Deus. Experimentarei o inefável júbilo de sentir-se mulher, humanizada, completa e fecunda. Não temeria que os seus filhos definhassem. Defendê-los é contra as moléstias, traiçoeiras e intempéries, inimigas das tenras, as flores e as crianças. Dos seus seios de pomona correria perene manancial de vida, que as pequeninas bocas rosadas sorveriam sófregas. E as suas entranhas virginais tejavam em alvoroço. Havia dentro dela a insurreição dos germens da vida sofreados e um clamor de instintos, entoando o hino de glória à maternidade vitoriosa. Vamos aos batizados, disse o vigário, chegando ao átrio, revestido de roquete rendilhado e cingindo estola la rocha, de finíssimo lavor. Os noivos não temem pressa, que esperem, acrescentou, atirando por cima dos óculos de ouro, um olhar de ironia aos grupos do outro lado. Ao começar a cerimônia, Luzia se esgueirou e saiu, buscando a casa pelo caminho mais longo e afastado à cadeia, onde Crapiúna imprecava, ameaçador e furioso. A mãe se arrastara até a porta do quarto, onde vigiava a panela fumegante, sobre a trempe de pedras, e ouvia que nos ia ler muito devagar e por vezes soletrando, no jornal O Sobralense, a notícia dos episódios da audiência da véspera. Tudo isso inquiriu a velha, escrito aí. Está assim, senhora, respondeu a rapariguinho, aqui no fim tem um pé que diz. Alexandre, a vítima da perversa alevosia do soldado. Assim, desdoira a farda dos bravos heróis do Paraguai, companheiros de jornada gloriosa do lendário Sampaio e Tibúcio, é noivo de Luzia Homem, a extraordinária mulher, que é uma das melhores operárias da construção da penitenciária. Luzia ouviu o último tópico e prorrompeu indignada. Zer o quê? Pois falam de mim nas folhas. Era só o que me faltava. Sim, afirmou que não tinha sorridente veja. E as duas repetiram a leitura. A menina, transbordante de alegria, ela coza, mas não acreditando nos seus olhos, diante dos quais dão as colunas e letras do jornal, mal impresso a tipografia lhe a Miragaia, a primeira estabelecida em Sobral. Só vim mostrar isto a vós, messês. Agora, vou indo que saí quase fugida, disse que notinha, partindo a correr. Baida, levadinha, murmurou a velha sorrindo. Essa menina macapeta. Sabe letra redonda. Veja só, agora que chegaste, deixa-me descansar um pouco na rede, enquanto me preparas um caldo. Luzia conduziu a mãe e voltou a cuidar da cozinha. Atordoada ainda pela leitura do jornal, ficou algum tempo pensaditiva, percebendo, então, porque toda a gente a contemplava no trajeto para a igreja, porque tanto se arrebatava a Crapiúna e os cochichos das mulheres durante a missa. Era uma vergonha estar na folha com aquele horrível nome Luzia Homem. Tanto se lhe agarrara o cruel estigma. Ao emergir desse cismar, olhou, de soslaio, para o caminho e, divisando um vulto de homem que se aproximava devagar, correu para o quarto com a tigela de caldo para a mãe. Era Alexandre que se aproximava, a passo indeciso e lento. Da casa, é voz conhecida, observou a velha. Balbuciou Luzia comovida. Ó de fora, respondeu a enferma, falando com esforço. Sou eu, tia Faqueu, o Alexandre. Ah, meu filho. Não te dizia, Luzia. Vai ter com ele. Alexandre, fora do alpendre, raspava com a unha a casca seca de um dos esteios de pau branco. Deparando-se-lhe a moça, varada, indes, a porta do quadro, amparou para ela e a saudou com um ligeiro sorriso. Adeus, a Luzia. Adeus, seu Alexandre. As duas mãos geladas, hirtas, mãos de autômatos, apenas se tocaram. Como está? Perguntou Luzia, de olhos baixos. Melhor de ontem para hoje, como quem saiu da prisão. É horrível. Nem pode fazer ideia do que é. A banque citou bem. A demora é pouca. Vinha saber como está tia Zef e vosmecê. Boas. Graças a Deus. Houve pausa cruciante de enleio e vexame para ambos. Muito pato pálidos, muito comovidos, não sabiam mais que dizer. Luzia, por fim, rompeu o silêncio. O senhor viu por aí, Terezinha. Esteve um comigo, à tardinha. Prometeu estar aqui hoje. Não veio desde ontem. É esquisito. Não acha? O senhor não quer falar com mãezinha. Alexandre entrou no quarto e Luzia ficou só no alpendre, inteiriçada, imóvel, contemplando o céu em êxtase. E assim ouviu as ruidosas manifestações da alegria da mãe, as perguntas precipitadas que ela dirigia a Alexandre, as palavras de consolação, afetuosas, sinceras, embebidas de maternal carinho. Venha sempre ver a gente, suplicava a velha sorrindo. Virei sim.
Virei anhã, se Deus quiser. Só tenho medo de importunar, respondeu Alexandre, com ligeiro tom de mágoa. Sentindo Alexandre a seu lado, quando ele saiu do quarto, Luzia, arrancada de súbito à meditação, fez um gesto de susto. A atitude do moço era de quem hesita em dizer alguma coisa, de abrir-lhe o coração sotofocado de ternura. Vencendo por fim o enleio, ele tirou do bolso os cravos murchos e, como criança medrosa recitando um recado, murou: aqui estão estas flores que a censora esqueceu no baldrame da grade da cadeia. Até outra vez, até! Suspirou ela aquejante em meio, e guardando as flores no seio e apertando-as contra o peito, em frenético complexo, enquanto ele lhe voltava as costas e partia. Seu Alexandre! O moço está ansioso, não ousando encarar nela. Quero pedir-lhe uma coisa, disse a moça, caminhando para ele, vagarosa e humilha ele. Não repare no que tenho feito. Sou má de nascença. Minha sorte é fazer os outros padecerem. Tenha dó de mim. Peço-lhe que me perdoe. Luzia, clamou ele, numa explosão de ternura, estendendo-lhe os braços para ampará-la, porque ela vacilava. Perdoe-me, repetiu a mísera, vencida com voz angustiada, quase a surdina, riscando diante de Alexandre, que sorria. 26 dias depois, sob Luzia do paradeiro de Terezinha. Raulino contou-lhe como a encontrara, sucumbida, em amarga tristeza, a se penitenciar no sesovigo de uma família desconhecida. É possível, exclamou Luzia, que aquela pobre esteja vivendo de aluguel. Por que nos abanou sem motivo? Eu não sei dizer, observou Raulino. O que sei é que ela está servindo a uns retirantes ricos, auletados na casa Fortaleza. Não me disse por quê. Ali há coisa. Se vosmecê se encontrar com ela, não a conhece.
Coitadinha!
Não é mais aquela mulherzinha espevitada e alegre. Não fala quase. Há modos que lhe botaram mal olhado. Quem sabe se não entregaram comigo?
Não duvido.
A gente para tudo. Quando eu lhe disse que íamos trabalhar nas obras da laedeira da Mata Fresca, ela ficou calada, imaginando, e disse-me por aqui assim. A Luzia é feliz, vai sair deste inferno. Eu é que estou condenada por toda a vida. E como eu lhe inculcasse que devia abandonar aquela gente, os patrões, para vir conosco, abanou a cabeça desanimada que metia pena. Assa, Luzia, imagine que a pobre faz todo o serviço, até trata de um burro velho, pelho e osso sem empréstimo para nada. Se seu Raulino fosse comigo, iria vê-la. Ora, ora, que não farei eu para servir ao meu anjo da guarda? Olhe, benefício no meu coração pega de galho. Vamos por detrás do cemitério velho e num instante estamos lá. Pelo caminho continuaram a conversar. Luzia margeva a lideira movendo o corpo com flexões de faceirice, a cabeça erecta e o semblante sereno, rebrilhando ao júbilo de encontrar a amiga. Raulino aligeirava a travessia contando, com avidez contumaz do sucesso, as suas maravilhas, as suas histórias. Sabe, disse ela, abeirando o assunto que a preocupava naqueles dias que vamos morar na ladeira. Já sei. O Alexandre teimou em deixar o serviço da comissão. Eu, no caso dele, não largava o certo pelo duvidoso. Empregado como está, não arranjará melhor arrumação.
E sim,
pode ser que melhore. Na serra, a ti está mais à fresca, tem água com fartura. E vai para longe desse povaréu de pobres, esfomeados que cortam tão o coração. Não é, lá isso é verdade. O doutor, engenheiro das horras pesca, é inglês ou alemão? Não sei bem que língua ele fala. Bota o Alexandre no mesmo emprego que aqui tem, com uma gratificação de 3.000 réis por dia, afora a ração. Quando é a viagem?
Por estes dias.
Talvez.
1.000 réis amanhã.
E eu bem vai, se estou nomeado feitor. De mais a mais, já ouvi não largar de mão a gente que me quer bem. Comigo vai uma troça de rapazes de primeira ordem, homens que são mouros no trabalho. E eu que tenho pena de deixar aquela casinha, onde curte tantas amarguras.
É assim mesmo.
A gente tem saudade com abandona o poleiro antigo, sal depois, tendo junto seus, se conforma depressa. E as saudades voam como folhas secas tangidas por um pé de vento. Quero ver se Terezinha também nos acompanha. Ela é meia bandoleiro, mas tenho certeza de que me quer muito bem. Não digo o contrário, experimente. A propósito, sabe que o Crapiúna fez, outro dia, na cadeia um rolo danado, estava com uma fera. Pensavam até havia perdido o juízo. Luzia sentiu percorrer-lhe o corpo intensa crispação de terror. Mas eu, continuou Raulino, disse logo que era a cachaça.
Quer dizer?
Talvez não arriscou Luzia. Haviam chegado ao renque de casas da Leonor, que terminava na casa mal-assombrada. E aqui disse Howlin, indicando o pardieiro desengonçado. Abriremos as pedras da fortaleza, Terezinha deve estar no fundos. Junto dos rochedos a prumo, havia uma latada de palhas de carnaúba, recentemente construído para servir de abrigo ao burro, que ali estava de pé sonolento, espantando, devagar com açoites da cauda pelada, as moscas que erravam sobre as chagas da sarnelha e das espadas, quase cicatrizadas numas manchas negras, lubrificadas com azeite de carrapato. Mais adiante, alguém lavava a roupa, com um languido bater cadenciado de pano molhado, algumas peças enxombradas arrumadas em tulha sobre um lajedo úmido. Terezinha, chamou Luzia. Cessou o rumor de lavagem, Luzia insistiu. Terezinha sou eu, Luzia. E avançando de jacto, deparou-se-lhe a amiga que se ergueira seminua com uma saia tiracolo molhar-olhada colada ao corpo. Que exclamou Luzia, façando-lhe o braço nos ombros. Nada supirou a amiga, baixando os olhos, quase o papacos, de infinita tristeza. Estou pagando as minhas culpas, ingrata, e eu que esperei que passei noites em claro pensando em você. Para que afligir os outros com a minha desgraça? Que desgraça! Deus teve pena de nós. E com um meigo gesto de ternura, conchegou-lhe a cabeça ao seio. Ou amaldiçoada, amaldiçoada, que maluquice. E por isso está servindo de negra cativa. Como está você mudada, magra? Como ficou outra em tão poucos dias? Terezas, minha filha, não te mates tanto, disse, dentro de casa, uma voz carinhosa. Perguntou Luzia, Balbuciou Terezinha, com os olhos trêmulos. Rasos de lágrimas, Minha mãe. Sim, ela mesma. E contou como encontrar a família, como as suas alegrias por si mais não achachar só no mundo, desprezada e vilipendiada, alegrias que foram efêmeras, desfeitas pela cólera do pai que lhe recusara a benção, e a tratava como estranha à família. Os carinhos da mãe, o doce contacto da irmãzinha, a suave Maria da Graça, que era um anjo de bondade, mal lhe uniam a ruda esfulminante do golpe, que lhe lascara o coração, e o expusera, retalhado, à luz com as suas máculas, como chagas sangrentas, descascados. Desde aquele momento, horrorizada de si mesma, obrigada a baixar os olhos diante dos entes queridos, sabedores do seu grande crime, e evitando o frio olhar paterno, se consagrara a inteira redenção do passado nefando, pelo castigo cruel e merecido. Tive ímpetos, concluiu ela, aos soluços de trepar naquelas pedras e atirar-me de lá de cabeça para baixo. Não tive coragem de morrer. Deixa-te disso, acudiu Luzia, com ternura aqui estou eu para te ajudar, para te pagar o muito que me fizeste, porque se sou feliz, a ti é que devo e a Deus. Vim atrás de ti. Iremos juntos para a serra, onde vamos trabalhar.
Na.
E meu pai e mãe verão mais nós. Alexandre encontrará meio e onde arrumar todos como uma família. Não é possível que, depois de vivermos amigas, nos separemos talvez para sempre. Se conseguisse isso, seria um alívio para mim. Pelo menos deixaríamos esta casa maldita, onde não se pode pregar olhos toda noite. Já vivo com o corpo moído, doem-me as cadeiras que, às vezes, não me atrevo a torcer-me. Tenho nos ouvidos um besouro a zunir sem parar. Quando consigo passar por uma modorra, me vêm sonhos agoniados, sonho que me caem os dentes, o Cazuza me arrasta pelos cabelos para me atirar num despenhadeiro e acordo em meio da queda. Esta noite senti mãos frias que me encalcavam o peito, mãos de defunto a me sufocarem, e ouvi uma voz fanhosa dizer coisas sem pé nem cabeça. Despertei com o coração a saltar pela goela. Vi então um vulto branco que se desmanchava no ar e com um gemido surdo, itei. Mãe, que passa a noite a rezar, correu a ver o que era. Estava, como quem perdeu o juízo, apontando para o fundo escuro do Luzia, nem pode imaginar o que tenho sofrido. Hoje de manhã, com a mãe, não contou o caso ao meu pai, ele respondeu. Que foi que ele disse? Deixa ver se me lembro. Não se amofine, e o remorso. Depois acrescentou com voz mais branda. Veja se arranja uma retirante limpa para certos serviços, para que ela não se mate tantão. Dando casa e comida, não falta quem queira trabalhar. O burro, num acesso de impaciência, orneou. Está pedindo milho, observou Terezinha, este malvado é os meus pecados. Estava quase morto, não se dava nada por ele. Recobrou as forças, comendo da minha mão, e quanto mais o trato, mais manhoso fica. Parece de propósito para judiar comigo. Se o ponho a andar, fica como uma pedra, não se mexe. Outro dia, ao passar por ele, mordeu-me de furto. E é só comigo que ele implica. Tem paciência, minha negra. O que estás estecendo é bem recompensado pela fortuna de haveres encontrado tua família.
Raulino, que estivera examinando o animal enfermo, com olhares magistrais de conhecedor, aproveitou o ensejo para encartar uma das suas anedotas sobre astuzas e manhas de burros. Era por volta da era de 60. Não me lembra bem o ano, só sei que eu era rapazote pelo top dos 12. Andava por estes sertões uma comissão de doutores, observando o céu com óculos de alcance, muito complicado, tomando medida das cidades e povoações e apanhando amostras de pedras, de barro, ervas e matos, que servem para meizinhas, borboletas, besouros e outros bichos. Os maiorais dessa comissão eram homens de saber, Capanema, Gonçalves Dias Gabaglia, um tal de Freire Alemão, e um doutor médico chamado Lagos e outros. Andavam em encoerarrados como nós vaqueiros, davam muita esmola e tiravam, de graça, o retrato da gente, com uma geringonça, que parecia arte do demônio. Apontavam para a gente o óculo de uma caixinha parecida a gaita de folhas, e a cara da gente, o corpo e a vestimenta saíam pintados, escarrados e cuspidos, num vidro esbranquiçado como coalhada. Uma tarde chegaram, ao pôr do sol, à fazenda do velho. Iam no rumo da gruta do Bajarra. Aboletaram-se no copiar, derrubando o comboio, que era um estandarte de malas, instrumentos, espingardas na casa dos passageiros. Depois de jantarem um bom traçalho de carne de vá gorda que parecia um leitão, assaz e peto, algumas linguiças e um chibarro aferventado ou com pirão escaldado, armaram as redes nos esteios. Veio a noite, clara como o dia, sem uma nuvem no céu, liso como um espelho. Convidava mesmo a gente a dormir na fresca do alpendre. Ali pelas 7 horas, disse a eles o velho. Achava melhor vossas senhorias passarem cá para dentro, porque vem aí um pé d'água de agar. Ora, os doutores, que sabiam tudo e adivinhavam pelas estrelas as mudanças de tempo, zombaram do aviso, saíram para o terreiro e olharam para o céu, sempre limpo e claro, para verem o que diziam as estrelas. O mais sábio deles, o Dou Capanema, disse que o velho estava sonhando com chuva, mania de sertanejos. Que não pensam noutra coisa. Teimaram em ficar no alpendre, embora o velho continuasse a assegurar que se arrependeriam. Quando estavam ferrados no sono, ali pelas 11 horas, acordaram debaixo d'água e correram com a rede nas costas, em procura de abrigo dentro de casa, todos admirados uns dos outros, como haviam mangado do velho. De manhã, antes de deixarem o rancho, foram agradecer a hospedagem, e um deles perguntou ao velho: como é que vossa senhoria percebeu sinais de chuva, que escaparam a nós outros científicos, envergonhados do quinal de mestre que nos deu? O velho sorriu e respondeu: é muito simples. Tenho ali, no cercado, um burro velho que, quando se está formando chuva, rincha de certo modo. É aquela certeza. A chuva vem sem demora. Foi por isso que avisei a vossa senhoria. O tal de Gonçalves Dias, pequenino, muito ladino e esperto, começou a bulir com os outros, dizendo a eles: se estamos numa terra onde burros sabem mais que astrônomos. Foi gargada geral. Aí está, concluiu Raulino, de quanto é capaz um burro velho. Ninguém se fia em semelhante raça de bicho. Dispunha-se a contar outras histórias, quando apareceram Clara e Maria da Graça, que já conheciam Luzia, por informações de Terezinha. A Tereza disse-se Clara com voz lenta e meiga quer muito bem a senhora, e eu, Riquele, quero também muito pelas ausências que ela lhe fez. É a Luzia homem? Perguntou ingênua Maria da Graça, bonita moça. Não é nada de homens. Não, hã? É apelido que lhe puseram?
Tinha!
Não digas mais semelhante palavra. Não faz mal, observou Luzia, visivelmente enleleada, é assim que me tratam. Perdoe, balbuciou a rapariga, pensei que era mesmo o seu nome. E logo houve palestra cordial, como se fossem conhecidas de longa data. O projeto da mudança para a Meruoca foi acolhido com entusiástica alegria, mas faltava o essencial, o consentimento de Marcos. Não ousando a mulher e a filha consultá-lo, Raulino e Luzia resolveram procurar a saberem a sua opinião. Marcos estava na sala da frente, sentado na rede branca, enfeitada a ponto de marca, com vistosas ramagens vermelhas e largas varandas franjadas, arrastando na esteira, onde ele deixara em desalinho, um livro, as missões abreviada arcado com os óculos de ouro, o lenço de ganga azul e uma caixa de rapé de tartaruga, restos da abastança perdida.
Com as largas mãos descarnadas, eriçadas de pelos, sustendo a cabeça, vergada ao peso das ideias tristes que a povoavam, o velho meditava, baloiçando-se lentamente. Raulino chegou à porta, Luzia após ele. Dá licença, seu capitão Marcos, disse Raulino, cortesmente. Quem é? Respondeu o velho, tomado de surpresa.
Ele parça a entrar. O velho ergueu-se, examinou-me com os pequeninos olhos azuis e profundos, demorou sobre Luzia alguns instantes e, indicando as malas que com as redes davam a mobília da sala, principiou, com uma pausa triste, a voz seca, penetrante e cava. Abanquem-se. Não ignorem a desarrumação, pois somos comboeiros de passagem. Eu esta moça somos muito camaradas de sua filha, Dona Terezinha.
Marcos tornou-se lívido. Raulino continuou, com a desenvoltura de homem despachado e ladino. E sabemos que a vossa senhoria não se lhe daria de achar uma arrumação. Ainda tenho algumas migalhas, atalhou o vetalholho, para não morrer à fome. Sabemos, mas não seria mal ganhar alguma, ainda que só chegue para o prato. Contanto que seja serviço ao alcance de minhas forças. Eu já não posso com trabalhos puxados. Não há dúvida. É serviço nas posses de vossa senhoria, nas obras do governo.
Onde é isso?
Na Meruoca. Já lá estive há muitos anos em compra de farinha.
Então tá feito.
Nós ficamos muito agradecidos às a vossa senhoria, que nos faz um favorão. Esta moça saluzia homem. Ela estava com acanhamento de falar. Eu não sou mal, dona, murmurou o velho compungido. Os desgostos me puseram assim. Era feliz na minha fazenda, uma situação bem boa, que não me dava cabedais, mas produzia com que viver sem ser pesado a ninguém. Entrou-me um dia de repente a desgraça em casa e fugiu-me para sempre o sossego. Vi-me essa santa mulher envergonhada, ela e a filha cachorarem, escondidas pelos cantos para me não amargurarem. Eu mesmo, tão ralado na vida, parecia oco, sem alma, como se me houvessem roubado o coração. Sai atrás dele, à toa pelo mato, como um desmiolado, em procura da filha ingrata que o levara. Dias e noites, passei na aflição de sentir-me atolado na lama, estas barbas sujas, evitando os amigos e conhecidos, que me procuravam. Eu tinha vergonha de encarar nos próprios bichos, quanto mais em cristãos, que conheciam a infâmia. Pede a Deus que me matasse, e Deus não me ouviu. Conservou-me a vida para ir a castigo meu, para que eu ficasse no mundo como um condenado. Depois, o tempo foi roendo o que me restava de melindre. A negra chaga fechou por fora, mas continuou alastrando por dentro. Afinal, a gente se acostuma a tudo. Rezei por alma da ingrata e jurei, dali em diante, só existiria para minha filha mais moça, essa inocente que não tinha culpa da crueldade da outra. A voz do velho rangia-lhe na garganta, em vibrações metálicas. Tinha as modulações pungentes do estertor de uma alma estrangulada pelo mais querido dos afetos. Moça, continuou ele, erguendo-se e dirigindo-se a Luzia, que o contemplava comovida. A senhora é mulher de bem, possui mãe, tem pai. Conserve a sua honra, defenda-as mesmo a preço da própria vida. Há filhos que matam os pais. Pois há piores mãos da natureza as filhas que os desonram. Os mortos deixam de sofrer, mas os vivos, infamados de dor e vergonha, ficam com a alma enferma para sempre. Terezinha também tem sofrido tanto, observou a medulusia. Não me falem nela, se querem que os acompanhe. Se a ela perdoasse, era a cara de miurou outra vez e murou o velho, cujos olhos azuis fugiram num relâmpago de cólera. Clara ouvia de longe, atrás de uma porta, esse doloroso colóquio. Não ousou entrar na sala para ajudar Luzia na defesa de Terezinha, tanto conhecia as crises terríveis daquela mágoa inextinguível. Mas os seus lábios trêmulos, lábios doloridos de mãe amantíssima, nuns estos brandos de ternura, murmuravam, súplices, desconsolados. Pobre da minha filhinha. Parece que açoitam diante de mim, a minha filha do coração. 28 sol repontava no horizonte, como um rubro e enorme disco, surgindo de um lago de ouro incandescente, quando o cortejo do Eixodo se pôs em marcha pela estrada da serra. Luzia percorreu, com enternecimentos de saudade, os recantos da casa vazia, onde ficavam o pilão, o giral da latada, a trempe de pedra, os tições extintos, enterrados sob trulhas mornas de sim, tristes vestígios dos habitantes que abandonavam. Contemplou, com lágrimas comovidas, o lar apagado, o terreiro em torno, limpo, as árvores mortas, os mandacaros carcomidos até ao alcance dos dentes dos animais vorazes, a paisagem triste, coisas mudas e mestas, que se lhe afiguravam companheiros de infortúnio,
dos quais se despedia para sempre. E partiu conduzindo, à cabeça, uma pequena trouxa. Seis possantes, rapazes e Raulino em uma frente, revezando-se na condução da tia Zefa, estirada na rede, amarrada a um caibrolô longo e flexível. A bagagem, duas e os cacarecos de serventia doméstica, foi levada na véspera por outros trabalhadores e Alexandre, que se adiantara para preparar a namorada, o ninho da aventura sonhada. A família de Marcos também partira com ele. Ao passar a rede pelas últimas casas da Lagoa do Junco, perguntavam as mulheres debruçadas sobre as janelas.
Vai vivo ou morto?
Bem viva, graças a Deus, respondia Raulino.
Deu viagem, não vi.
Bozia lançou demorado olhar ao morro do curral do açougue, onde começava de alvejar. De reboco, a penitenciária, enleada na floresta de andaimes, quase pronta para receber a cumeira. E ocorreu-lhe como recordação piedosa a triste sina dos condenados que ali ficavam, por toda a vida encerrados, como em sepultura de pedra e cal. Dentre eles, cal. Surgia o espectro minaz de Crapiúna, cujos terríveis de desespero ecoavam ainda no coração dela, por mais que se esforçasse por varrê-los da memória e libertar-se da implacável obsessão que lhe toldava a serenidade do amor vitorioso. Desviando os olhos do morro sinistro, que fora o seu calvário de vilipêndio, compensado pela florescência dos instintos sagrados e do afeto retor de Luzia homem, ela resfolegou aliviada, como se dentro daquelas paredes maciças ficassem encarcerados o passado, as mágoas, os dissabores dos opressivos dias de miséria. A estrada colhava pelo terreno ondulado, cômoros calvos e vales cortártelos sulcos dos regatos extintos, e alteando insensivelmente, ao passo de como uma montanha, que aproximavam, cada vez mais nitos, o arvoredo, as manchas peladas dos roçados estéreis, as cintas de granito, os talhados a pique, em precipícios medonhos, e grotões sombrios destacados, num esmalte bronzeado de neblina vaporosa. Madrugadores serranos desciam para a cidade, dirigindo comboios de farinha, de rapadura, o derradeiro produto da lavoura agonizante. Troteando a cadência do ranger das cangalhas, eles saudavam aos viajantes, retindo a pergunta caridosa. Vai vivo ou morto?
Quando, virando o chapéu, se astavam para dar em passagem à rede da tia Zefa.
À margem da estrada, dentre moitas de mofundos ressequidos e juremas desgrenhadas, uns fios de fumo azulado erguiam-se em tênues espirais dos ranchos de retirantes, acordados àquela hora da manhã e pedindo, plangentes, uma esmolinha pelo amor de Deus. Depois de duas horas de marcha, interrompida a espaços, para descanso dos carregadores, tornou-se o solo mais sedentado em sucessivas colinas e contrafortes tortuosos, dilatados, como raízes colossais pelo sertão, partido em vales profundos, refrescados filtrações da serrania, sombreados por vegetação da folhagem pardacenta, retorcido e crestada. Mais longe, uma descida íngreme, sobre subestratificações da pissarra cortante, os levou ao sopé da montanha, onde começava a ladeira, e apareciam as primeiras árvores, os oitizeiros frondosos, cedros paus d'arco e ângicos em floração estiolada, contornando o riacho da mata fresca, do qual restava intermitente fio da lágua a deslizar sobre lajes, e gotejando de pedra em pedra, como vagarosa lágrima. O séquito parou ao abrigo de grandes rochedos, rolados e anos em confusão, por esforço titânico. Forte aragem rumorejava encanada pelo boqueirão, com o ruído de mar longínquo. Estamos quase em casa, exclamou Raulino. Mas o rabo é o mais difícil de esfolar. Ainda temos um pedaço de ladeira de Suartopete. Se pudéssemos ir pelo atalho, encurtaríamos metade do caminho. Mas a rede não pode passar na vereda cheia de voltas, troncos e barrancos que é mesmo uma escada de demônios. Não há dúvida, seu Raulino observou um dos rapazes, limpando com o dedo o suor que lhe perolava a fronte. Nem que fosse carga mais pesada, nós somos cabras de talento. Vamos bater lá num fôlego, quanto mais a tia Zefinha que é leviana como uma pena. Vocês são mas é uns prosas, tornou o sertanejo, ironicamente. Vejam como estão melados. Com qualquer forcinha ficam botando a alma pela boca. Vamos ver se chegamos à cova da onça sem arriar. Um trago da branca está esperando a gente lá em riba. Vosmecé, essa Luzia que é ligeira, vá pelo atalho que é melhor. Quando chegar no primeiro cotovelo da ladeira, quebre a mão esquerda por uma vereda trilhada, que desce de cabeça abaixo, chega no fundo da grota, passa entre dois muros de pedra, atravessa o riacho e sobe por dentro de um bananal. Chegando à lombada do oiteiro, avista logo a casinha no meio de laranjeiras.
Você já esteve aqui, seu Raulino? Inquiriu Luzia.
Ora, eu conheço o oco do mundo.
Aqui vai a Terezinha.
Vejo o rasto dela, penino, delgado no meio que não toca no chão.
Se apertar o passo ainda, a Eva pega, porque ela vai cansada.
O rasto miúdo encalcacado mostra que vai devagar.
Eu rastejo como se no chão, até por cima da pera folharal e até dentro d'água.
E, voltando-se para os carregadores, vambora,
pega de jeito, certa tal passo, cabroeira mofina.
Vamos, que a minha é meio-dia.
Aguenta o balanço,
aonde vocês botam o pirão que comem.
Até daqui é um diquinho saluzia.
E seguiram em festiva algazarra, estimulando-se com gritos, o graçolas que repercutiam, com fragor, nas quebradas do boqueirão.
Raulino tangia com ordens de comando, emitidas no tom gutural dos vaqueiros, voz retumbante, que ele pretendia fosse ouvida a léguas.
Luzia foi subindo após eles, sem esforço lentamente, até a primeira volta da ladeira, daí em diante cavada na aresta das rochas talhas a prumo, sobre o grotão on profundo.
Desse sítio agreste, descortinou o panorama do sertão, cinzento de mormaço, terminando no recorte azulado das serranias, ao nascente, avultando Heráclitos, denteados e finos, como agulhas de catedral gótica, os picos, que eles são as crateras extintas dos olhos d'água do pajé.
Uma faixa de escuro, serpeando a perder-se no horizonte, assinalava o interminável renque de oiticicas seculares, marcando o sulco do rio estanque, depois espelhavam ao sol glorioso daquele dia abrasador.
A cidade em agrupamento informe, apenas esboçado, as casas das fazendas abandonadas, ponteando, aqui e ali, a planície devastada e quieta, como um imenso pântano. Enternecida na contemplação daquele espetáculo extraordinário, na sua tristeza de paisagem morta, o sertão devastado como a terra combusta do profeta, ouvia o festivo alarido dos silvos das cigarras escondidas nos troncos vetustos, e auria o ar fresco da montanha, embalsamado pelo pitoso perfume das imburanas, a descarem numa exuberância magnífica de seiva.
Desse enlevo, arrancou o brado longínquo de Raulino, gritando aos carregadores da rede. Do outro lado do desfiladeiro, mais longa Alexainha do terreiro da casinha, respondia, radiante de alegria pela aproximação dos entes queridos.
Obedecendo à indicação do sertanejo, Luzia desceu pela tortuosa ladeira que ia no fundo da grota, e sustendo-se nos arbustos das margens para não escorregar, colhendo flores silvestres, parando a reveses, para desembaraçar as vestes dos espinhos que a detinham. Chegou à garganta, que Raulino designara por dois muros de pedra, duplo de onde se despenhava, em catadupas, o riacho, quando Deus dava ao Ceará chuvas bem fafazejas e fecundantes. Erguendo a saia, ela fruiu a delícia, havia muito não gozada, de imergir nagos açurrãs pés pequeninos, as pernas roliças e musculosas, adornadas de aveludada pelúcia negra. Com as vestes presas ao joelho, curvou-se, colheu aljúfares cristalinos nas palmas côncavas das mãos e banhou o rosto e os cabelos polvilhados pela poeira do caminho. Interrompeu o pavoroso grito e uma voz que ela, transida de terror, reconheceu:
Ajô!
Foi o diabo que te atravessou no meu caminho. É a última vez que me empatas, petica do inferno.
Luzia, na confusão da surpresa, tentou recuar, esconder-se nas fendas dos rochedos, mas vencendo o impulso de cobardia de e avançando cautelosa, deparou-se-lhe Terezinha, na outra margem da torrente, algemada de terror, agitando frenética, os braços, presa a voz na garganta e as pernas paralisadas, chumbadas ao solo.
A quem rejava crapiúna em estos de cólera, tentando galgar as pedras que o separavam.
Desta vez grunhia o soldado, nem Deus te acode, ladra ordinária.
Fugi durante a faxina da madrugada para vir lavar o meu peito.
Ah, vais ver para quanto presto, cachorra.
Em convulsão de nervos enrijados, Terezinha estertorava agoniada, agitando com uns acenos epilépticos as mãos desarticuladas.
Deixa, rapariga. Seu cracrapiúna bradou Luzia, avançando, resoluta e destemida.
O soldado voltou-se como um tigre, ferido pelas cestas.
Diante da moça, em postura de firmeza impávida, magnífica e vigor de lisa, o soldado palideceu, fez-se lívido e recuou,
como se um prestígio sobre-humano lhe apapacasse os ímpetos incoercíveis de cola e de vingança.
Murmurou ele, quase súplice, não lhe quero fazer mal.
Sou um desgraçado, um miserável.
Pedi-lhe outro dia, pelo amor de Deus, um instantinho de atenção.
Não fez caso, não teve dó de mim. Agora vai-se decidir a minha sorte. Arrede-se, deixe-me passar.
intimou Luzia, com força, num tom imperativo, breve e seco. Escute-me, meu coração. Nenhum homem neste mundo lhe quer bem como eu. Deixe-me passar. Luzia avançou agressiva. Pensas, continuou Crapiúna, recuando transfigurado o rosto por diabólico sorriso. Pensas que tenho medo de Luzia, homem. Desgraça pouca, é bobagem. E atirou-se de um salto sobre Luzia, que empolgando-o quase no ar, o torceu e atirando-o ao chão, subjugado, comprimiu-lhe o peito com os joelhos. O sec parento parara na cova da onça, cerca de 100 metros de altura, donde se viam distintamente os lutadores. Crapiúna gemia, espumava de raiva, medonho usando a pressão inexorável que o esmagava. Miserável! Gritava Luzia, rubra de pudor. E de cólera, procurando do deter as nos crispadas do soldado a lhe rasgarem o vestido Alexandre. A alva verde vibrante de angústia retumbou nas quebradas do boqueirão, como um clangor de clarim, e a de Raulino Joa respondeu como um eco. Aguaiente tem uma mão nesse malvado, que já voou. Aproveitando um movimento da rapariga para compor o traje, Crapiúna ergueu-se e recuou de salto. Arquejava de cansaço e da boca lhe borbulhava sangrenta espuma. Os olhos, injetados, fugiam de volúpia brutal, louca, fechando-se desvairados em Luzia, desgrenhada, o seio nu e as pernas esculturais a surgirem pelos rasões das saias, caídas em farrapos. Ébrio de luxúria, exasperado pela invocação de Alexandre, o ru monstro, recobrado o alendo, acometeu-a rugindo. Luzia conchegou ao peito as vestes dilaceradas e com a destra. Tentou-lhe garrotear o pescoço, mas sentiu-se presa pelos cabelos e conchegada ao soldado que, em confusão horrenda, delirante, a ultrajava com uma voracidade comburente de beijos. Súbito ela lhe cravou as unhas no rosto para afastá-lo e evitar o contacto afrontoso. Dois gritos medonhos restrugiram na grota. Crapiúna, louco dor, e bebera-lhe no peito a faca, e caia com o rosto mutilado, deforme e encharcado de sangue. Mãezinha! Balbuciou Luzia, abrindo os braços e caindo de costas sobre as lajes. Raulino precipitara-se no despenhadeiro, agarrando-se aos arbustos encravados nos interstícios dos rochedos, escorregando onde o penhasco se inclinava em rápido declive, saltando com energia indômita por sobre as fendas, pendurando-se no cipó que enteciam a floresta, atufando-se nas frondes das árvores, passando de uma a outra com agilidade de símio, ou deslizando pelos troncos nodosos, enleados de orquídeas, chegou ao fundo da gruta. Lá, em cima, se ouviam os brados dos carregadores, os grandes gemidos liderados da mãe angustiada. Meu Deus, Mãe Santíssima, valeia! Salvai a minha filhinha! Momentos depois, o sertanejo surgiu do matagal, perto das pedras do riacho, ofegante do esforço da fantástica descida, atassalhada a roupa, escoriados os braços e perna nos espinhos, as mãos feridas ensanguentadas. Luzia, irta e lida, jazia seminua. Nos formosos olhos, muito abertos, parecia fugir ainda o derradeiro alento. Os cabelos, numa desordem, escorriam pela rocha, forrada de lodo, e caíam no regato, cuja água, correndo em mimuro lâmure, brincava com as pontas crespas das intonsas madeixas flutuantes. Na destra crispada, encastuado entre os dedos, encravado nas unhas, extirpado no esforço extremo da defesa, estava um dos olhos de Recrapiúna, como enorme opala, esmoda de sangue, entre filamentos coralino dos músculos e o farrapos das pálpebras dilaceradas. Sobre o seio, atravessado pelo golpe assassino, demoravam, tintos de sangue, como se reflorissem cheios de seiva, cheios de fragrância, os cravos murchos que lhe dera Alexandre. Raulinho recuou, cortado em terror, ante o cadáver e, num turbilhão de cólera, rugiu, arrepiado, apertando os dentes. Com uns gestos, que eram crispações medonhas de fera, esquadrinhou o terreno, buscando e rebuscando o criminoso. Crapiúna, ganindo de dor, estorcia-se, erguia-se, nos movimentos louco, comprimido sob as mãos, o rosto mutilado, caia e erguia-se de novo, até que rolando de pedra em pedra, se sumiu no precipício. Voltando então para junto do corpo de Luzia, Raulino curvou-se compungido, apalpou-lhe o peito ainda morno, e aproximando os lábios a divina cabeça da heroína, gemeu com intensa amargura as palavras doloridas de unção aos moribundos. Jesus, seja contigo. Jesus, Maria e José,